No Brasil, onde é conhecido por ser um cara inquieto e irreverente, mas também por ser um empreendedor com ideias fora da caixa, tem a alcunha de Mário Maluco. Nascido no Amazonas, Mário de Andrade Neto, colecionador de histórias prodigiosas, que já organizou mais de 40 mil eventos gastronómicos, tem por lema: eu quero, eu posso, eu tenho. Há 20 anos largou o mundo dos eventos mais incríveis e recomeçou do zero, dedicando-se ao projeto Palafita, apostado em eco-lounges que proporcionam verdadeiras experiências gastronómicas e naturais, inspirados na sua Amazónia natal. Foi ele que trouxe um pedaço da Amazónia a Cascais, a abrir há uns anos o Palafita da Guia, ali na linha, bem perto do Guincho. Olá Mário, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.
Boa noite a todos os ouvintes, obrigado João pelo convite. Pô, já falaste tudo, não tenho mais nada o que falar.
Está tudo conversado. É engraçado porque para ti é um bocadinho um regresso à rádio, já não estavas na rádio há algum tempo.
Muitos anos eu não entro numa rádio.
Então,
muitos
olha,
anos,
é incrível. Um bom regresso. Ainda bem que é comigo, que eu peço logo,
claro,
recomeço logo com o melhor.
E adorei as instalações, estava te falando isso.
Ah, pronto, ainda bem, bem-vindo ao Observador. E desde que me lembro, por exemplo, de uma entrevista tua outro dia com o João Soares, incrível, que fizeste há uns anos. É um grande prazer ter-te aqui. Tu nasceste em Manaus, na capital da Amazónia, e viveste lá na Amazónia até 1982, até ao fim do teu liceu, do secundário. Como é que era viver no meio do pulmão do mundo, na maior zona verde da Terra, importantíssima?
Era verdadeiramente diferente. A televisão, por exemplo, quando chegou, eu devia ter uns 8, 9, 10 anos de idade. Então a gente teve uma vida muito de brincadeira na rua, subindo em árvore, trepando para colher fruta.
Vocês tinham macacos e papagaios?
Normal.
Gatos maracujá, na maracajá?
Tivemos muitos animais, era muito comum naquela época. É meio estranho, né? Mas
é engraçado.
Para os dias de hoje, mas naquela época era muito comum você ter macaco, preguiça. Eu já tive um porco azul.
Um porco azul?
É, nós tínhamos uma amiga que de família que tinha problemas mentais mesmo. Uhum. E quando ela não estava no hospício, ela estava convivendo entre os amigos.
Sim.
Ela tinha uma vida normal, chamava-se Nancy, ela me adorava. Eu ia fazer aniversário, era dia das crianças, ela perguntou o que eu queria e eu ludicamente falei que queria um porquinho azul. E ela foi, comprou um leitãozinho, pintou de azul e me deu. Não preciso dizer que ele morreu em seguida, né?
Meu Deus.
Mas eu cheguei a ter até um porco azul.
É incrível porque...
Que me perdoem hoje.
Exato, mais os apreciadores
de hoje em dia, né?
Exatamente. Hoje seria politicamente incorreto
completamente
contar isto ou fazer isto.
Claro. Mas a gente vem evoluindo, né, João?
Claro que sim.
Na nossa idade, muitas coisas que eram normais hoje são consideradas tabu, né?
Exatamente, exatamente.
Fazem parte da evolução da sociedade.
É engraçado mesmo que estávamos a falar destes animais e tu tens um grande gosto, e ficar sempre com este grande gosto por animais, tanto que esses teus restaurantes são todos pet-friendly, chegam a ter programas para animais e para as pessoas levarem os seus animais e estarem ali.
Exatamente.
E em zonas de bosque, e as zonas abertas, e ao ar livre. É muito curioso, ficou disso.
Nós, por sermos ao ar livre, podemos proporcionar uma experiência também para os pets, né?
Para a família, para os filhos e para os cães.
Exatamente. E também para todas as idades, todas as religiões. O nosso projeto, por ser primitivo, e ao mesmo tempo levar sofisticação às pessoas que lá estão, acaba que a gente agrada todos os credos, todas as crenças, as idades, né?
Tu próprio és um bocadinho ecumênico.
Totalmente.
Porque tu és judeu.
Eu sou um culto ecumênico, católico de batismo, mas a minha religião é o candomblé.
Agradeço ao Xangô a todos.
Exatamente. Sou filho de Xangô.
E adoras frequentar missas, é muito curioso.
Quando
há um casamento, vais só à cerimónia e depois...
A bem da verdade, eu tenho todas as religiões bem presentes no meu dia a dia. Me considero até bastante religioso, bem mais do que a maioria das pessoas. Apesar de não parecer, eu acho que a alma não pode caminhar vazia, não é verdade?
E, portanto,
e na hora do desespero, a gente sempre tem que ter uma fé suplementar para se segurar, né?
Exatamente.
E assim caminhamos.
Há outra coisa extraordinária que é tu teres crescido, como nasceste ali naquela zona da zona franca, não é? De Manaus. Cresceste num meio gourmet, portanto tu comias desde pequeno ótimo caviar.
Exatamente.
Chocolates, cardões.
E por incrível que pareça...
É incrível.
A vida nos fez a sermos os primeiros importadores no Brasil de muitos produtos que hoje são clássicos, que eram produtos que não entravam no Brasil. Nós fomos os primeiros importadores, como batata frita Pringles, M&M's...
Os Cadbury's e...
Cadbury's até que não, Mas produtos, sobretudo americanos, que nós introduzimos, chegamos a importar legalmente, até o Fernando Collor e a Zélia Cardoso de Mello confiscarem o dinheiro, não sei se você lembra disso.
Ah, sim, sim.
Que houve um grande confisco, aí a importadora não deu continuidade, infelizmente.
Além de vir de uma zona onde, eu lembro-me, eu conheci o mercado a ver o peso em Belém e que orgulhava-se de ter aquela manancial de frutas de A a Z. Eles diziam sempre, nós temos de abacate e açaí, temos até o ziripó e o uzu. Tinham frutas de todas as letras.
É riquíssimo, né? Riquíssimo, em texturas, cores, sabores, aroma. Realmente a Amazônia ainda precisa ser descoberta. Então, descobriram bem a Amazônia peruana, né? Aquela parte de cima do Peru ganhou o mundo. Mas a parte cá mais embaixo, a Amazônia brasileira mesmo, ainda tem muita coisa a ser mostrada, além do açaí.
Nesta zona, nesta altura, por exemplo, do presidente Bolsonaro, houve muitas críticas à Amazónia, como estava a ser dilapidada, e a soja, e a borracha, e os madeireiros, e não sei o quê. Tu sentes isso, que teve pior, ou agora está melhor, ou o povo brasileiro em geral
liga muito à
Amazónia?
Eu confesso que há 4 anos eu não tenho ido lá, mas eu tenho grandes amigos ainda lá, em Manaus. Muita coisa que se fala pela mídia, não condiz muito com a realidade, com a necessidade do povo. Já teve um governador chamado Gilberto Mestrinho que distribuía armas para matar jacaré. Aos olhos da humanidade ocidental, aquilo ali era um crime. Como é que vai dar uma arma? Um governo vai dar arma de graça, rifles, para que se mate jacaré. Só que quando os rios enchem, os jacarés estavam entrando na casa e comendo as pessoas que estavam dormindo nas redes, era crianças.
Uma maneira de controlar.
Uma maneira de controlar, exatamente. Quase como hoje vocês vivem isso aqui com um tipo de javali que vocês têm aqui em algumas regiões, que está praga. Tem
praga,
conselhos que estão incentivando a caça.
Perto de sinos e não sei o que, é verdade.
Exatamente, também é uma coisa que é fora do contexto ecológico
exatamente.
Atual.
Aí é para conter os números, obviamente. E também tem aquele maravilhoso Teatro Amazonas. Um dia eu gostava de ir a Manaus, quanto mais não seja, para conhecer aquele teatro, que é uma preciosidade.
Que a gente morava bem em frente ao Teatro Amazonas.
É
incrível, e ele veio todo, a cúpula foi comprada do Papa. A cúpula estava sendo feita há décadas para ir para uma igreja em Roma.
Ah, não sabia.
E o governador, se não me engano, Eduardo Ribeiro, da época, tempos áureos da borracha, né?
Exatamente.
A borracha era o petróleo da época.
Uhum.
Foi lá e comprou a cúpula da igreja que estava sendo feita há anos, subornou o Papa e levou para a Amazônia.
Incrível.
Você já chegou
a ver
um filme chamado Fitzcarraldo, que é sobre uma ópera que vai para a Amazônia?
Não
é bastante curiosa.
E é aquela ópera?
Baseado numa história real. Não sei até que ponto é real e quanto é fictício. Deve ter muito romantismo envolvido, obviamente.
Tu, de facto, Mário, és uma pessoa muito ativa, hiperativa, sempre foste. Andavas de colégio em colégio e ias sendo expulso dos colégios. O teu pai, que era um político lá da tua zona, da Amazônia, mandou-te às tantas para o Rio. Tu foste para o Rio com... 16 anos?
16 anos. Na realidade, eu fui estudar direito e só existia uma faculdade de direito no Amazonas, que era uma universidade pública,
UA,
né, a Universidade do Amazonas, e era verdadeiramente muito difícil, uma quantidade enorme de candidatos por vaga. E foi por isso que eu vim para o Rio de Janeiro, onde teria... Na realidade, eu me matriculei em vários vestibulares, mas passei na PUC, foi o primeiro que eu fiz, o primeiro que eu passei, exatamente.
Do Rio de Janeiro.
Aí o trabalho me fez até abandonar o curso de Direito.
E tu, tu tinhas este gosto de pedir sempre, quando te iam visitar, para trazerem comida lá da tua zona?
Essa era a grande diferença. Foi aí que eu observei, através das coisas que eu pedia, meus amigos me viam com produtos gastronômicos
gourmet,
que realmente só existiam pela Europa, nos Estados Unidos. E foi aí que veio um pouco da ideia, né? Dizer, cara, se a gente começar a vender isso aqui, seguramente vai
ter
fazer
sucesso,
que é a memória
afetiva
das pessoas, né? E daí que tudo começou. E devemos isso mesmo, eu devo completamente isso à Zona Franca e a proximidade que a gente teve de produtos... iguarias finas do mundo inteiro.
Então,
né?
Eras novinho, 18 anos, com a turma Mónica abriram então.
Exatamente.
A primeira delicatessen.
Né?
Uma espécie de mercearia gourmet, né?
Exatamente. A gente está abrindo até agora o segundo Palafita, que vai ser no São Pedro do Estoril.
Aí é o
ali
segundo.
Ali colado na Marginal, é.
Tem aqui na Guia, um pouco... em Cascais, e depois agora vão abrir um segundo.
É, estamos abrindo agora esse mês, se Deus quiser que entra. E ele tem um pouco da Deli, da parte da nossa produção, as coisas que nós produzimos na nossa cozinha. Quando eu abri a primeira delicatessen do Rio, a gente também era baseado em muitos produtos importados, que não é o caso daqui. A gente vai trabalhar com produtos nossos e...
E locais.
É, vai ser um lugar bem especial, cheio de coisas que vocês não viram ainda em Portugal.
O teu primeiro cliente lá no Rio, dos primeiros
Chico
clientes
Buarque.
Foi Chico, incrível ter entrar para ali.
Dia 1º de maio agora, eu inaugurei minha loja com a minha irmã dia 1º de maio, dia do trabalho.
Estamos a celebrar depois de amanhã.
Aí demos uma lavagem na loja, a obra tinha terminado um dia antes, e montamos, e aí a gente abriu a porta, e a primeira pessoa que entrou foi o Chico Buarque.
Incrível.
Muita coincidência, batismo de ouro, né?
Batismo de ouro, completamente.
Graças
a partir daí,
é.
Tiveste uma grande sorte. Realmente tinhas umas ideias fantásticas. Nos anos 90 havia a questão dos banquetes, uma carreira promissora. Inauguraste este buffet. Casa dos Sabores, é que chamava-se a
Casa dos Sabores, ainda existe, ainda hoje.
Ainda funciona?
Funciona ainda hoje, mesmo endereço, mesmos telefones, mesmo... NIF, né? CNPJ, como a gente
exatamente,
chama no Brasil.
É o número...
Desde 1982, no mesmo lugar.
Engraçado. Depois passaste o teu ideia de buffet e deste evento, não era uma coisa tradicional? Vocês não queriam...
Cara, na realidade tudo aconteceu...
Quibes e coxinhas.
Tudo aconteceu naturalmente.
Quiseram sempre... apontaste logo para as receitas sofisticadas. Sabias que ia haver público para isso?
Na realidade é o seguinte, quando você não sabe fazer o que os outros fazem... Talvez seja mais fácil você vir com uma ideia nova, né?
Exatamente.
E essa foi mais ou menos a grande diferença do nosso trabalho. A gente sempre veio com uma proposta que não era convencional naquele momento. E como a gente apresentava de uma forma sofisticada, diferenciada, com carinho, digamos assim, não tão abrutalhada quanto o mercado da época apresentava a gastronomia, isso fez uma grande diferença.
Fez a diferença
e fez a gente conquistar...
Muito
rapidamente a sociedade do Rio de Janeiro e aí a gente migrou pro lado corporativo, né?
Vocês fizeram banquetes para 7 mil e 12 mil pessoas. É impressionante.
Fizemos coisas muito, muito, muito grandes e coisas muito contínuas, né? Trabalhos que a gente fazia anualmente, todos os anos, ganhávamos a concorrência, repetíamos sempre.
As feiras, congressos, mega shows, o Mundial de Moto Velocidade, a Fórmula
Mundial de Moto Velocidade, Fórmula Indy.
Festivais de Parintins durante 15 anos.
As inaugurações de grandes empresas brasileiras, indústrias, fábricas, visitas de personalidades.
O Papa São João Paulo II.
Papa João Paulo II, a Papisa dos Ciganos, a Zíngara. Também a gente teve a oportunidade de servir.
Estrelas do Rock, por exemplo.
Essa parte de catering, de camarins, né, de camarins de grandes eventos, a gente tem um currículo realmente gigante, um evento só chamado Free Jazz, a gente atendeu a nata da música durante, eu acho, 15 ou 18 anos.
Incrível.
Chegamos a fazer encontros icônicos como Little Richard e Chuck Berry.
Ah, que grandes nomes.
Puta, de B.B. King, a Winston Marsalis.
Grandes nomes do jazz.
Incrível. E os astros de rock, por exemplo, todas as vezes que o Rolling Stones foram pro Brasil, a gente fez todas as toda a turnê, Rio, São Paulo.
Fazia o catering da banda.
Na realidade eles trazem uma equipe de cozinheiros. A gente dá todo o suporte e faz a parte de alimentação de produção nacional, produção internacional, televisões. Que estão cobrindo, e a parte fundamental que dá mais dinheiro que são os camarotes, né? Os hospitality centers, as áreas VIPs.
Isso é o que dá mais dinheiro?
Isso, com certeza, é o que dá mais dinheiro.
E também são
Coisas... porque os camarins acabam que não é uma coisa que tenha grande verba. E quanto maior a banda, quanto maior o artista, menos exigências tem. Porque ele traz o que lhe interessa, né?
Sim.
Ele não precisa de nada local, o que ele precisa é de água, de fruta.
Exatamente.
Não são coisas exóticas, digamos
chegaste
assim.
Chegaste a histórias curiosas. Inaugurar uma casa de banho, por exemplo, num apartamento de luxo.
Já fizemos inauguração até de prostíbulo.
Mas enchiam as banheiras com champanhe.
Várias vezes. Festas em motéis eram muito comuns.
Motéis, incrível.
Muito comuns, piscinas, é muito comum. Comemorações, aniversários.
Piscinas cheias de pipocas.
Ah, muita coisa, né? Quando na realidade, o sucesso do evento não está em quanto você gasta. Está na emoção que você leva.
Exato.
Às vezes você faz um grande evento na tua casa, gasta uma fortuna que as pessoas nem se lembram.
É.
E às vezes você reúne uma turma em volta de uma cerveja e uns petiscos banais. E as pessoas daqui a 20 anos se lembram daquele dia. Então, o que faz o sucesso é a emoção, não é quanto você gasta. Então, a gente sempre pensa em emocionar. Mas quando o cliente tem para gastar, começa a ficar mais fácil a brincadeira.
Claro,
né?
Pode inventar mais. Sim, que faz.
Sob encomenda, nada é impossível.
Até um casamento, 20 anos do casamento numa prisão, até fizeste isso.
Fiz isso do.
Mas não sabiam.
Vocês... Do Paulinho e da Beth Andrade, da Mocidade Independente de Padre Miguel.
Este era o filho do Castor de Andrade, se não me engano. Um grande bicheiro, milionário.
Mas tem até uma série agora sobre o jogo do bicho que.
Onde eles entram?
Permeia a história da vida da família.
Mas aí organizaste, encomendaram-te o catering, digamos assim, e tu não sabias que era para ser na prisão.
Não sabia, mas a gente atendia ele na Marquês de Sapucaí nos ensaios da Padre Miguel, da quadra, né? Que eles são os patronos da Mocidade Independente de Padre Miguel.
Okay.
E nós servíamos... sempre eles, mas dessa vez a gente não sabia e foi parar no presídio, na Polinter.
E depois aí, só descobriram depois, porque viram que as bandejas das comidas...
Foi, aí saiu uma nota, não sei se você sabe o que é a revista Veja do Brasil.
Sim, já foste capa, uma nota, da Veja Rio já foste capa.
Já fui duas vezes até, graças a Deus.
E saiu uma nota com a fotografia da festa do presídio...
Não, foi uma citação do jornalista fala que apesar de eu negar qualquer carcereiro, confirma que a gente fez a festa. Graças a Deus já passaram-se décadas. Sim. E já se pode falar isso.
Exato.
Hoje em dia é outro buffet que deve estar fazendo lá a festa no presídio.
É muito curioso. Tu vais falar também de restaurantes da tua cadeia, obviamente. Mário, tu cozinhas alguma coisa? Eu acho que frutos do mar é uma coisa que
já
tu gosta.
Já fiz muito, mas é melhor ser empresário do que ser cozinheiro, que me perdoe os chefes.
Está tudo nas mãos da Natasha Fink, portanto.
Da Natasha e da equipe, é. Natasha é minha irmã, inclusive.
É a tua irmã, não é? Pois.
Exatamente.
Sabia por causa do nome do teu filho.
É.
Tu hoje em dia viraste mais para o ambiente, largaste um bocado aquele...
Com menos de 40 anos, eu já tinha optado, é bem melhor ser empresário, a vida dentro da...
Largaste os grandes eventos para dedicar mais à família e...
Exatamente,
e ao
porque a vida dentro de uma cozinha é verdadeiramente um ambiente muito estressante, né? Eu já sou elétrico por natureza.
Sim, imagina, portanto ali
eu gosto de
voltar-te mais
para
a natureza.
Exatamente, ficar céu aberto, trabalhar sem ter teto na cabeça.
A propósito da loucura que é a tua vida e que sempre foi, tens um filho que te seguiu muitas passadas. Eu estive outro dia a ver uns filmes dele, do Lucas Fink, é impressionante, ele é tricampeão mundial de skimboard. E
é o atual campeão mundial profissional, é o único que desce Nazaré, é um orgulho.
O canhão da Nazaré descido numa prancha de skim. Muito bem, o skim é uma mistura ali entre o surf e o skate, mas não tem quilhas, não tem barbadanas, não tem nada.
Aquilo não tem
não
nada,
é nada,
e é
fácil.
Muito pequena, menos da metade do tamanho de uma prancha comum, né? Tem que ter uma habilidade
os filmes
muito
dele,
grande.
É impressionante, aquilo é assustador.
Como dizem os grandes surfistas, até o McNamara, ele é a evolução do esporte. Ele está rompendo um novo caminho que os outros vão atrás.
Foi o primeiro não-americano a ser campeão mundial.
Ele foi bicampeão mundial amador, agora é tricampeão mundial profissional. Ele se contundiu, teve a primeira etapa esse final de semana no México, ele não pôde ir.
Ah, tinha uma lesão.
Exatamente, mas aí ele entra agora a partir da segunda etapa.
Em 8 de dezembro de 2021, ele surfou na Praia do Norte, a maior onda da vida dele, tinha 18 metros, isto é um recorde do Guinness, eu não sei porque é que ele não está ainda no Guinness.
Eu acho que está homologando, mas depois no dia seguinte ele fez uma 6 metros maior, 22 metros.
Impressionante. No inverno, foste ver.
A coisa do esporte de ondas gigantes é o tempo inteiro você quebrar os seus próprios números,
limites,
né?
Exato, os teus recordes.
Mas exatamente, é essa é a...
Só que ali não é brincadeira, tu tiveste que lá ir no inverno ver, vou apanhar uma moto d'água.
A gente faz sempre, porque graças a Deus é muito perto, né? Estamos a uma hora de carro e é um
mas
espetáculo.
Mas assustou-te, ou não?
Eu assustei as primeiras vezes que eu vi.
Porque tu querias ver, será que meu filho está a fazer uma coisa segura?
É, mas aí ele teve uma preparação muito longa, muito meticulosa,
ele é muito cuidadoso com
muito
isso.
Cuidadoso, exatamente.
Isso é bom, isso
ele
é
tá no...
Já que está num desporto radical, não é?
É, ele não entraria se ele não tivesse completamente preparado. E também damos muita sorte porque ele está cercado entre os melhores do mundo, né? Isso sem sombra de dúvidas, a equipe dele é a melhor, os equipamentos são os melhores, então isso faz toda a diferença.
Como tu dizes, descreveste uma vez numa entrevista, foi uma experiência, ver aquilo foi assustador, mas ao mesmo tempo depois ficaste tranquilizado, tranquilizou-me o coração, eu percebi que estava bem rodeado, as coisas eram pensadas, não é só loucura. E, portanto,
tem outros,
é assustador.
Em Nazaré, muito bem preparado, né? O trabalho que o Lino lá da Nazaré Waterfan faz, é um trabalho muito criterioso. Não existe, eu acho que no mundo, ninguém que dê um suporte aos surfistas de onda gigante quanto ao Lino e barra Nazaré Waterfan, né?
Mavericks, sim.
É, não, lá não tem disso. É um esquema muito, muito mais embrionário. E um diferencial que dá também das ondas gigantes Nazaré, porque o público fica muito perto.
Sim.
Nas outras ondas já ficam distantes, sim. O público não vê, tem que estar dentro de um barco.
Exato.
Em Santander também dá mais ou menos, mas para ver, mas não é tão fácil quanto é em Nazaré, que você fica ali no farol, vendo de cima o espetáculo, né? Como no Coliseu.
Exato.
É quase isso.
Assistir ali no palco, quase. É. Tu era engraçado, tu, Mário, tinha uma espécie de assinatura nos primeiros socorros. Eu ouvi dizer que já.
Eu sempre fui de me machucar muito. Eu sou daquele.
Partiste todos os ossos.
É, o tempo inteiro eu me machuco. Eu gosto
muito
de moto
trabalhar. Também, moto e assim?
Motos. É, hoje em dia eu fui para Moto 4 já há uns anos atrás.
Um bocadinho mais seguro.
Bem mais seguro.
E fizeste umas viagens
aqui em Portugal. Aqui em Portugal, inclusive, é um dos lugares mais sensacionais para
a prática.
É, porque são visuais realmente incríveis de falésia. Aqui tudo lembra a parte bonita da Califórnia, essa região, né? Aquela parte entre Los Angeles e San Diego. É muito parecido, até o cheiro,
até
as falésias.
O clima e tudo, é parecido.
Exatamente.
E Napa Valley e toda aquela zona.
E lá seria a gente aqui em Cascais, os próprios Sintra, como falávamos há pouco, né? Nos oferecem belvedere deslumbrantes.
Uma variedade, né? De paisagens.
Miradouros realmente incríveis, vista-mar.
É um dos teus hobbies, estas viagens de Moto 4, gostas muito. Chegaste a estar pelo Gerês também?
Tivemos agora, recentemente, inclusive. Sim. Aqui em Portugal a gente faz muitas trilhas. Todo o tempinho que...
Fora a Serra da Estrela, fora...
Isso a gente já foi...
As Cirurgeiras no Fundão.
É, a gente... Isso vamos com... Graças a Deus... A gente conhece os recantos portugueses que as pessoas normalmente não vão, ou só os que caminham.
Exatamente.
Fazem caminhadas a pé, que é muito comum,
né? Ou BTT, ou assim, esses vão.
Mas quando você está de quadriciclo, você faz um percurso muito maior, né?
Claro.
É um grande entretenimento.
Estava a ligar, porque estava a achar graça, porque às vezes dos hospitais, quando eras pequeno, ligavam à tua mãe, mas já depois estás todo cozido e engessado.
Ainda hoje, anualmente... Eu devo ir uma, duas vezes ao médico por machucado, é incrível, parece que eu me chamo.
Não passou.
Recentemente eu dei um corte no dedo que eu deveria ter tomado ponto.
E não foste cozer.
Fiquei com preguiça e acabou que me arrependi, porque fiquei quase 3 semanas sofrendo com o dedo.
Meu Deus.
Mas tem pessoas que são mais propensas a isso mesmo, né? Eu acho que antigamente falavam que tinha a ver com biorritmo.
Talvez,
não sei do que se trata. Mas tem pessoas que vivem 100 anos. Tem pessoas que vivem 100 anos e nunca se quebram, né? Não tomam um ponto. Não...
Incrível. Não é o teu caso.
Eu recupero o tempo perdido dos outros.
Exato.
Lamentavelmente.
Exato. Já tenho assinatura nos hospitais, como costumas dizer. Muito bem, estamos agora então naquela altura em que largaste tudo, faz agora o quê? 21 anos. Largaste tudo e. Dedicaste à família, vou recomeçar do zero. Nasceu então este projeto Palafita. Porquê este nome de Palafita? Sabes que
Palafita
a gente tem
são as casas da Amazônia.
Tu já visitaste a nossa aldeia?
Claro, lógico, conheço bastante, lógico.
É muito bonito.
Aqui todas as zonas de marisco praticamente têm palafitas, né?
Sim, as casas sobre estacas.
Exatamente, que vão ao... Eu gosto muito dessa...
É um conceito muito bonito.
É, e é um conceito completamente regenerativo, né? Quando você pensa... Quando eu lancei o Palafita 21 anos atrás, uhum. a gente falava muito de sustentabilidade. Uhum. Que na época poucas pessoas falavam de sustentabilidade. Passados esses 21 anos, a gente vê que aquele discurso de sustentabilidade é totalmente obsoleto, porque as coisas já estão insustentáveis. Né? A gente tem que partir para um pensamento de regenerar,
Exatamente.
De retroagir. Então, o Palafita daqui de Portugal nasceu com essa ideia da regeneração. Eu penso, digamos, lá no, na Casa da Guia, onde estamos instalados, uhum. eu penso muito nisso, que todas as instalações que nós fazemos, né, todas as montagens, se a gente, por exemplo, se largássemos por 2 anos, a natureza tomaria.
Sim.
Diferente das construções de betão, de ferro, Exatamente. Que você vê aí uhum. e duram...
É muito mais de natureza e de volta à natureza, não é?
Exatamente. Madeiras, aliás, e a Amazônia, Amazônia, ela é totalmente regenerativa.
É assim mesmo,
até as árvores, quando falo assim, as árvores, quando elas estão velhas, elas já não dão, não fazem aquele discurso do Lavoisier de...
Na natureza nada morre, tudo se transforma, não é?
Exatamente, elas já não falam, elas começam a não gerar oxigênio, pelo contrário,
exatamente.
Elas colocam mais... carbono.
Não, e depois ficam nutrientes para outras.
Exatamente, por isso que as árvores gigantes Exatamente. Da Amazônia caem para dar espaço por dentro delas, já outras. Nascem outras.
Exatamente. É impressionante.
Então, o projeto Palafita, a gente pensa muito nesse lado regenerativo.
Mário, tu não és só um sócio e o dono, não só o homem da ideia, mas também desenhas os próprios móveis e muitas daquelas madeiras.
A gente faz tudo.
É mesmo
na realidade, quem administra, a gente está uhum. totalmente dentro das ODSs da ONU, por exemplo, no que tange assim, porque o Palafita sempre teve uma mulher como CEO, que é a Janaína, uhum. minha esposa. Uhum. Mas a parte de criação, dessa parte da parte de cenografia, digamos assim, sempre eu gosto de fazer toda, gosto de estar presente. Eu desenho
as madeiras,
os móveis.
Madeiras das obras.
Reaproveitamento de tudo. Eu guardo
madeiras de lixeira, se for preciso.
Exatamente. Eu guardo, recolho na rua. Eu gosto bastante disso. Parece, às vezes, não é coisa de acumulador, não, que a gente vê nos programas
Sim,
americanos.
Dos borders, exato.
É, não se trata
não,
disso, não.
Tu usas aquilo para aproveitar aquilo e para
claro,
dar uma nova vida.
Claro, uma nova vida. E eu acho que essa é uma grande essência, né, do Palafita.
E porquê o PH? Porquê Palafita com PH em vez do F?
Para ser diferente. Eu vim para confundir, não para explicar.
És tu Jesus Cristo. Que... É. Venho para confundir as pessoas. Então, em 2004, há 20 anos, nasci este Palafita Kids, ali entre Ipanema e Copacabana, na Lagoa Rodrigo de Freitas. O forte eram os petiscos, até as pessoas se lembram até da Waiwai e da Mura, as araras mais queridas do rio eram ali daquele restaurante, e aquele símbolo era a capivara, que era o animal que aparecia ali, o maior roedor do mundo, esta espécie que nem sequer há cá.
Exatamente, que é o nosso mascote até hoje.
Exatamente. Era aquele quiosque vinte ali no Parque do Cantagalo, e onde tinhas estas capirinhas nativas, estas bebidas Chico, feito com este energético à base do sumo de mangarataia. Eu não sei o que isto é.
Mangarataia é o gengibre amazônico.
Ok.
Mas devido ao pH da terra e à umidade relativa do ar, ele é muito mais concentrado.
Ok.
Ele é muito mais feio visualmente.
Uhum.
Ele é muito mais enrugado, esquisito. Não é tão bonito quanto o gengibre ocidental de uma forma geral, sobretudo europeu.
Uhum.
Mas ele é muito, muito, muito forte.
E o pagelança?
E a gente faz um drink com... uma forma especial de tratamento do gengibre.
E com limão e groselha e vodka?
Groselha a gente coloca um... Necessariamente não. A gente usa ele a base natural
uhum.
e groselha como se fosse das formas diferentes de servir. Mas okay. a base okay. é sem groselha.
Sim, sim.
Groselha seria um aditivo até para dar cor e um pouquinho mais... Açucarar um pouco mais.
Este Palafita Kitchen ainda está a funcionar? Ainda existe?
Não, a gente fechou as operações
uma década
de rua no Brasil e ficamos só com a operação do aeroporto
da
internacional,
Gávea.
Do Galeão.
No Galeão.
Como Palafita. É na Gávea e a Casa dos Sabores continua com os meus irmãos.
Ok. Entretanto, tiveste também esta Palafita Gávea no Jockey Club e tal.
É, que era na época de Copa do Mundo, Olimpíada. A gente sentiu a necessidade de montar uma casa de entretenimento noturno, mas pesado. É, nessa época de Copa do Mundo, Olimpíada, porque existiam coisas muito pequenas e a gente sabia que a cidade ia ter uma explosão, então foi um filão.
Foi bem tempo explorado na altura. Mas tu és rápido a preparar as coisas. Em 2016 nasceu este Palafita Galeão, ali no aeroporto do Galeão, ou Tom Jobim, no Rio, que receberam os Jogos Olímpicos de 2016, por exemplo.
É, foi Copa do Mundo e Olimpíada. A gente abriu para a Copa do Mundo e Olimpíada.
4 anos depois, fizeste 14 viagens de avião para vir convencer para te...
É, o Cláudio Vanderlei assinar o contrato da Casa da Guia comigo.
Exatamente. Porque, e Portugal chegou a estar, pensaste também em Miami, e depois decidiste por Portugal. Porquê?
É, bom, Portugal acaba que é mais fácil, não só por causa da língua, mas porque Miami você precisa ter as licenças para poder vender destilados e fermentados. Então são licenças que, independentemente do preço alto que elas têm, você não encontra para comprá-las. Então, se você quiser vender cerveja, uísque, você não pode sem ter essa licença. E isso é a grande dificuldade dos bares.
Eles calculam
com uma taxa de seguro.
Exato.
Exatamente. Você vai vender destilado, uma pessoa pode beber e bater de carro. Sim. Então, eles têm esse pensamento para dificultar...
Exatamente. Para ser um dissuasor.
Dos horários, que tem cidades que você não pode vender álcool depois de 7 da noite, 8 da noite, 10 da noite.
Para evitar isso, claro.
Exatamente.
Claro.
Cidades mais republicanas, sobretudo.
Vieram, então, cá para Lisboa?
A gente veio para Portugal. Graças a Deus, foi uma escolha bastante acertada. Afinal de contas, a melhor cidade do Brasil é Cascais. Não tem a mínima dúvida. E foi muito
e
feliz.
Um cenário lindo ali por cima da falésia, a ver com vista do mar. Aqui
essa riviera entre Cascais e
é muito bom.
Entre Lisboa, Tejo, entrando no Atlântico, é realmente uma coisa espetacular, né? A nível de Europa, você realmente encontra uma beleza de doer nos olhos. Mesmo a parte de natureza é incrível e a parte que o homem trabalhou, construiu, vem construindo ao longo dos séculos, compõe um cenário fantástico, né? É um orgasmo você sair de Lisboa pela Marginal, indo para Cascais, são 25, 30 minutos de quase como um sexo trântrico.
E vês aquela beleza que é aquela falésia, aquele pôr do sol, aquelas areias, aquelas rochas.
Exatamente.
De facto, fundaste ali aquele eco-lounge gastronómico, um sofisticado oásis amazónico, como as pessoas dizem, onde tens estas receitas que são muito de fusão também, não é? Tens o bobó de camarão e o moqueca.
É, na realidade
mas
a gente...
Mas também tens arroz de pato, arroz de bacalhau, tens assim umas coisas...
A gente brinca com receitas...
E ingredientes de
receitas e ingredientes. A gente pega receitas amazônicas e caboclas, ribeirinhas, e coloca ingredientes internacionais. Pega receitas internacionais portuguesas e coloca ingredientes amazônicos. Dá uma roupagem nova a receitas convencionais. A gente é bastante criativo nesse aspecto. Nós gostamos de fugir do convencional.
E tem, além disso, como restaurante e bar que é, muita animação. Tem eventos, tem DJs, tem
A gente
festas.
Tem uma agenda muito grande. Talvez nós sejamos os maiores contratadores de DJs ali da região, seguramente, e de bandas também. A gente é um grande fomentador da cultura musical de uma forma geral. A gente tem uma escola de DJs onde a gente ensina com o Levi Gasparian, que é um parceiro meu há 20 anos, há 40 anos que a gente trabalha juntos. E a gente tem uma escola de formação de jovens para essa carreira.
E tem até um pequeno anfiteatro onde
que se apresenta o novo teatro. Na realidade, a gente...
Aulas de samba, tudo passa por lá, que é engraçado.
A gente gosta de ter uma agenda...
As festas juninas.
A gente gosta de ter uma agenda cultural diversificada, não só pensando no português e no brasileiro, mas nas comunidades também, que são muito presentes ali na nossa região. Na região de Lisboa, como uma forma geral.
Sim.
Não só o público ucraniano, mas o público... sueco, que também é muito
franceses,
forte na nossa...
ingleses, muitos.
Americanos agora também chegando. Acho que são os novos visitantes, as críticas, os novos descobridores
as críticas
de um ano para cá são os americanos, californianos.
Desdobram-se em elogios, porque de facto tem uns recantos ali no meio daquela mata, daquele bosque, por cima da falésia, e depois tens estes domes, estes iglus, estes recantozinhos, móveis em madeira, aquilo dá para um... As pessoas dizem que é muito bom chegar ao fim do dia... Estar ali naquele lounge, entrar à noite ali, ver o pôr do sol ali.
Esse é o horário de maior movimento. É. Na realidade, durante o dia também a gente... ali é bonito qualquer horário do dia.
Mas também serve almoço? Também está aberto ao almoço?
Pois é, a gente abre 11 da manhã, a gente abre meio-dia, perdão, com almoço.
E fica até às 10, 11.
E é normal clientes ficarem 5 horas, 6 horas, 8 horas... Lá,
vocês encorajam isso, que é engraçado.
Um day use, bem, na verdade, a gente foge do padrão convencional de fechar 3 horas da tarde e reabrir 7 horas da noite. A gente fica aberto direto.
Ali apetece, né?
Poder proporcionar. E a gente tem muitos, na nossa região, a gente tem muitas pessoas moradoras que não têm compromissos, digamos, profissionais. Então a gente tem...
Podem estar ali a desfrutar da tarde, do pôr do sol.
Ali em Cascais, vocês sabem que economicamente tem muita gente que está a passeio, né?
Uhum.
Mora lá, mas está a passeio. Sim. Não sei se você me compreende.
Sim, claro que sim. Portanto, então, não tem obrigações laborais.
Exatamente. O Palafita é um lugar ótimo para você passar. A gente tem muitas pessoas...
Tu tens essa noção dos clientes e das classes que tu depois dizes assim. O Kitsch podia ser para toda a gente. Quando abri o Gávea, não. E era banqueiro. Um era para o bancário, o outro é para o banqueiro.
Exatamente.
Vou subir o preço, é para especial, é mais sofisticado.
Esse nosso projeto agora do Estoril, que a gente está abrindo mês que vem...
Na parede.
É? Exatamente. São Pedro do Estoril.
São Pedro do Estoril.
Ele é muito voltado a uma a gastronomia. É uma área fechada, né? A gente tem teto.
Uhum.
Estamos numa loja. Mas a gente vai vir com uma gastronomia bastante diferente e com preços bastante convidativos, digamos assim. Porque lá na Casa da Guia, as pessoas não pensam nisso. Dizem, pô, é um lugar que é mais caro. Mas as pessoas não pensam que 180 dias do ano os funcionários vão, a gente abre a casa e não fatura nada por conta de vento, frio,
exato,
chuva, condições climáticas, né?
E é mais de verão, não é? Quando aquilo está mais...
Exatamente.
Mais público, mais férias.
O inverno é quando o pôr do sol é mais bonito, né? As cores são completamente diferentes de um dia para o outro.
Sim.
Mas óbvio que o verão é o verão, né?
Claro, traz mais gente.
É.
Depois disto tudo, já tens o segundo, ia-te perguntar isso do segundo restaurante que vais abrir, já sabemos que então, que é em São Pedro do Estoril. Um dia saltar para outros países, já te passou pela cabeça?
Pô, com certeza.
Para a Espanha, para a costa de Espanha, também tem muito
Andorra,
turismo.
Andorra, França, são lugares que eu acho que o nosso projeto cairia bem.
E que sonho...
Eu não penso nem muito em Espanha, não. Porque Espanha já tem muito... O nosso espírito já está bastante difundido por lá. Um espírito alegre, animado.
Tem muita movida, não
é? Já tem muito por lá, mas a gente vê que Andorra, França, ainda tem muito lugar que a gente pode levar a nossa alegria e ser mais facilmente aceito.
Além dos restaurantes, Mário, para terminar, que sonho é que te falta cumprir? O que é que tu gostavas de fazer um dia? Ainda?
Pô, sei lá. Posso dizer...
Claro.
Como fala o poeta popular português, a vida me dá mais descontos do que despesas. Então eu não faço grandes planos, não.
Mas vendo ao sabor da...
Na realidade, eu sonho muito alto.
Uhum.
Eu gosto de sonhar muito grande. E como eu sou hiperativo, eu gosto de fazer muito rápido. Mas eu, como sou preguiçoso, faço pouco. Então, eu penso grande, faço pouco, mas faço rápido.
Eu lembro quando tu conseguiste aquilo, acho que foi na Gávea, em 2 dias preparaste a proposta toda, que os outros demoraram um mês de tempo a preparar, ganhaste logo, porque 2 dias depois tinhas o projeto todo feito, do princípio ao fim.
Exatamente, exatamente.
Essa rapidez,
eu acho que
é um dos teus segredos.
Um dos meus segredos é isso, exatamente. Pensar grande, fazer pouco, mas fazer rápido.
Muito bem.
Aí quando as pessoas olham assim para trás... Até se assustam com o que a gente faz, o que a gente fez. Não é?
Mário de Andrade Neto, foi uma grande lição de empreendedorismo. Quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observadora. Tudo bom, então, para esta segunda casa que vais abrir aqui em Portugal. Muito obrigado por teres vindo.
João, eu que te agradeço. Vou aproveitar esses 27 minutos que me restam para te agradecer bastante, agradecer a paciência dos ouvintes do Observador. E eu queria Antes de ir embora, elogiar o DJ de ontem à noite de vocês, que soltou umas músicas da pesada dos anos 70 e 80.
Tá feio.
Rádio Observador também toca música.
Muito obrigado.